Olá, eu sou a Kali Momesso.
E eu sou o Lucas Monteiro.
Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral. Há um mês das eleições municipais, ocorreram ao menos 70 assassinatos de políticos no Brasil.
Foi assassinado ontem à noite em uma feira no centro da cidade. A polícia busca imagens de câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações e não descarta a hipótese de um crime.
Começa falando sobre o tiroteio dentro de um bar em Embu das Artes, na Grande São Paulo, que matou o ex-secretário de Segurança Pública da cidade e também candidato a vereador.
O vice-prefeito da cidade de Canhotinho, ele foi assassinado. Minha gente, no início da manhã de hoje, foi dentro da própria
residência.
O
candidato a vereador em Patrocínio, no interior de Minas Gerais, Cássio Remes, do PSDB, foi morto a tiros logo após ser atacado durante uma live.
Os assassinos de um candidato a vereador morto a tiros. Mauro Miranda da Rocha, 41 anos, foi vítima de uma emboscada.
Mas a violência política não é novidade.
O Brasil está em choque com a notícia de uma barbárie e exige uma resposta. Quem executou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro?
O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais.
E a Polícia Civil do Paraná vai fazer uma perícia nos dois ônibus da caravana do ex-presidente Lula, atingidos por 3 tiros nesta terça-feira.
Um levantamento feito pela organização Terra de Direitos e Justiça Global mostrou um aumento de 68% nos assassinatos de políticos em 2 anos, além de 327 casos de algum tipo de violência política nos últimos 4 anos.
Os dados ainda mostram que os casos de violência aumentam entre políticos da esfera municipal, caso da eleição que ocorre em novembro. Segundo o estudo, 92% das vítimas de atentados e assassinatos eram vereadores, prefeitos ou vice-prefeitos eleitos ou candidatos.
O número representa um atentado à vida de um político a cada 13 dias.
Conforme o estudo, em 63% dos ataques contra a vida, os suspeitos não foram identificados. Já em registros de agressão, 43% dos responsáveis também não foram identificados. Os dados permitem concluir, de acordo com as ONGs, que há no Brasil um contexto de alta impunidade e baixa responsabilização dos crimes.
Um outro levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo, a Polícia Federal identificou em 18 estados o risco de interferência de milícias e outros grupos criminosos no processo eleitoral, via financiamento ilegal de candidatos e partidos, candidatura de seus próprios representantes ou de pessoas ligadas a eles, exercendo pressão entre os eleitores.
Muitos candidatos têm denunciado uma forte interferência de milicianos no processo eleitoral. Eles reclamam que têm que pagar até R$120 mil para fazer campanha em determinadas regiões. Para tentar inibir essa situação, autoridades convocaram tropas federais para reforçar a segurança em 11 cidades do estado do Rio.
Tentando entender esse cenário de violência, a gente conversa hoje com Eduardo Pazinato, advogado, mestre em direito e especialista em segurança pública. Ele conta o que os assassinatos e outras agressões revelam sobre o processo eleitoral no país e por que temos que nos preocupar com isso.
Vamos falar um pouquinho de violência na política. Um levantamento recente da organização Terra de Direitos e Justiça Global mostrou que nos últimos anos o Brasil teve um crescimento muito grande na violência cometida contra políticos, seja verbal ou física, chegando até casos de morte. Só nesse ano foram 70 casos de políticos assassinados no Brasil. Eu queria começar perguntando, então, por que você acha que a violência política aumentou?
Eu acho que a gente tem duas grandes causalidades, né, explicações que podem explicar esse fenômeno, uma delas mais geral e a outra mais específica. A mais geral é aquela que se relaciona com um aumento, né, da cultura da intolerância, do ódio, né, e do enfrentamento, do confronto, né. A gente tem percebido que o ambiente, a esfera pública tem sido atravessada por perspectivas diversas, né, de posicionamento, que antes eram resolvidos pelo viés do diálogo e hoje há um aprofundamento dessas relações de intolerância, de ódio, né, inclusive no ambiente público. E isso acaba por motivar um enfrentamento. espancamento e, no limite, inclusive, agressões físicas, podendo chegar até a casos de homicídios, né, de assassinatos motivados por esse fenômeno mais geral, né, um fenômeno que já vem aí acontecendo há quase uma década no Brasil, um primeiro momento muito em função de um acirramento político-eleitoral de campos antagônicos, e mais recentemente, com a eleição do atual presidente Bolsonaro, isso ganhou um cenário de maior, digamos, atenção, né, e maior tensão também, essa dinâmica. Hoje, inclusive, com a divulgação dos dados do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente percebe que essa lógica do confronto também está na raiz, por exemplo, do aumento da letalidade das violências praticadas pelo Estado contra civis, né, com o aumento da letalidade policial, né, que também está crescendo no Brasil. Então há um conjunto de indicadores, entre os quais o aumento da violência política, não só da violência institucional, da violência policial, que demonstram, né, que esse ambiente, essa cultura de ódio, de intolerância, precisa ser freada e precisa ser, na verdade, mediada pelo viés da política, do diálogo, né, da construção de consenso, de convergência. E um segundo aspecto, que é um aspecto mais específico, que a gente tem uma série de episódios, né, também esparsos, né, diversos no Brasil, mas só para localizar uma concentração desses enfrentamentos, nós temos ali na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, seguidamente casos de atentados, né, de assassinatos contra postulantes, né, a cargos eletivos, né, seja prefeito, seja vereador. Isso também tem acontecido em algumas cidades, na região, de forma mais direta, na região Nordeste, no norte do Brasil, né. Esses são os casos em que nós temos uma porosidade nefasta, né, entre o sistema político e o crime organizado. Então, em algumas localidades do Brasil, nós temos um envolvimento, né, do próprio crime organizado na dinâmica político-institucional, seja no financiamento, né, seja na construção de, inclusive, lideranças, né, que acabam ocupando publicamente esse lugar e aí estão imersas, né, numa dinâmica criminal que acaba, muitas vezes, por redundar na prática de homicídios, né, de assassinato. Então, eu diria que as minhas hipóteses, né, para explicar esse fenômeno complexo são essas duas. Uma mais geral, ligada a um aumento da cultura da intolerância e do ódio, né, nas relações interpessoais, isso perpassando o sistema político brasileiro, mais localizadamente nos últimos anos, e a outra específica quando há um encontro do sistema político com o crime organizado, né, um fenômeno que não é novo na América Latina, mas que é relativamente recente, né, no cenário político-eleitoral brasileiro.
Não pode, esse sentimento também não pode vir da sensação de descrédito que essas figuras políticas passam hoje?
Pode, e essa situação de descrédito é que talvez explique essa primeira causalidade mais geral, né? Essa dimensão da intolerância e do ódio, ela está muito baseada num sentimento coletivo de que a política se tornou um espaço de apropriação, né, do público pelo privado. E com isso, claro, uma descrença, uma desconfiança, uma deslegitimidade geral do sistema político, que é bastante grave, né? Porque a deslegitimidade do sistema político acaba por concorrer para a deslegitimidade do próprio processo democrático, né? E da busca por, eventualmente, um salvador, alguém, algum iluminado que pudesse conduzir autocraticamente, de forma autoritária, né, os rumos de uma cidade, um estado, de um país, né?
E esses crimes, eles são sempre cometidos por questões políticas?
Não, não no sentido de que tu tem outros atravessamentos, né? Então, em algumas localidades, esses crimes se dão a partir dessa dimensão, que é a minha segunda hipótese, né, explicativa, desta mistura entre crime organizado e sistema político, ou mesmo de disputas, né, familiares, né? Então, tem alguns redutos eleitorais que ainda são hegemonizados por duas, três famílias, e muitas vezes esses processos se dão a partir de uma mudança na correlação de forças e de enfrentamentos que redundam em assassinatos e homicídios. De outra parte, me parece que esse processo, né, de redutos eleitorais ainda dominados por determinadas famílias, num viés mais oligárquico, né, do sistema político, ele é um processo que acompanha, né, a história, eu diria, republicana do Brasil, né? Então, não me parece que é isso que explique, né, o aumento dos assassinatos, das violências políticas mais recentemente, né? Acho que isso isso está na base. Pode ser também um fator, né, que licite, né, ou até um sintoma desse acirramento da intolerância, da cultura do ódio, mas não me parece que por si só possa explicar, né, esse crescimento que os dados, inclusive, que tu apontaste, corroboram. Né?
A população, ela de alguma maneira encara como legítima essa violência contra a política e contra políticos?
Olha, eu te diria que a população, em geral, encara como legítima a violência. A população entende que para enfrentar a violência e o crime é necessário que haja mais violência por parte do Estado. Esse rebatimento geral, né, de uma legitimidade, uma certa normalização da violência como elemento, né, de resolução dos problemas sociais ou até coletivos, isso também atinge o sistema político justamente por conta desse desgaste, dessa desconfiança, dessa deslegitimidade a que nos referimos antes. Com certeza, acaba por, no senso comum, que é um senso comum punitivo, acaba por legitimar esse tipo de prática, né? Embora, eu te diria que pelo fato de o nosso histórico recente não ter, por exemplo, uma característica similar ao que outros países da América Latina tiveram com uma conexão muito direta do crime organizado transnacional, por exemplo, a Colômbia, né, que redundou, inclusive, em atentados historicamente terroristas dentro do país, né? Inclusive em relação ao sistema político, mas não só, ao poder judiciário, né, outras instâncias constituídas, por nós não termos esse histórico, me parece que essa violência ainda causa estranhamento na população. Diferentemente, por exemplo, da violência urbana cotidiana, quando, por exemplo, numa troca de tiros, né, a polícia mata, né, os bandidos, aqueles que estão praticando um delito, a população tende a achar isso normal, né, achar que esse padrão de letalidade é parte do processo, né. Eu acho que no sistema político não há ainda uma normalização com este grau, né? Mas ao que parece, caminhamos nessa direção, infelizmente.
A entrada de cada vez mais candidatos ligados às forças de segurança pública, seja policial, militar, civil ou até ligados ao exército, elas podem trazer algum caráter de estar elegindo alguém que traz ordem para o ambiente público?
Claro, eu acredito que essa dimensão no imaginário social de que um profissional da segurança ou das forças armadas teriam mais condições, né, de implementar um regime de segurança e de ordem, né, pode estar na raiz, inclusive, do crescimento dessas candidaturas e até do potencial eleitoral desses atores, né, um dos fatores que eventualmente estiveram na base do envolvimento de alguns próceres das forças armadas na própria campanha eleitoral à presidência da República, a última ocorrida no Brasil. E agora nós temos, por exemplo, além do presidente, com essa trajetória na área militar, um vice-presidente, né, também com um histórico recente nas Forças Armadas. E há um processo, a partir, inclusive, do vice-presidente, de politização, né, das Forças Armadas e de estímulo a essas candidaturas, justamente porque elas carregam, né, no imaginário social essa associação direta com a ordem e a ordem como provedora de segurança, de moralidade, né, de excelência, né? Então, de fato, há, né, no imaginário social brasileiro, uma relação muito direta que se faz entre o tema segurança e ordem, né, e os representantes, né, como ligados a esse segmento da segurança pública e das Forças Armadas como, digamos, potenciais arautos, né, da segurança e da ordem pública. Né. E talvez esse seja, inclusive, um obstáculo, né, do ponto de vista cultural, para a transição substantiva de um Estado democrático de direito no Brasil, né, ou seja, para a necessidade, inclusive, de se rever historicamente, simbolicamente, período recente de ditadura civil-militar no Brasil, né? Então esse imaginário ainda é muito colonizado por esse viés, a meu ver, deturpado, que associa esses atores à ordem pública no sentido mais tradicional e mais autoritário, né? Como se, para resolver os problemas de violência e crime, inclusive na política, seria necessário outorgar a esses representantes a capacidade de fazer esse enfrentamento, inclusive legitimando eventuais abusos ou violações de direitos, né? Portanto, a própria violência política ou institucional.
Diante desse cenário que você explicou, a gente tem que se preocupar, então, com candidatos ligados, de repente, a milícias ou próprios milicianos se candidatando?
Ah, com certeza. Eu diria que isso já acontece em várias cidades do país, em diferentes estados da federação, em alguns estados com uma dimensão e um protagonismo maior do que outros, mas esse é um fenômeno que vem ocorrendo e não é desde o processo eleitoral último, né? Isso vem ocorrendo, eu diria, ao longo da história mais recente, né, democrática brasileira, desde meados dos anos 90, e acho que com o crescimento, né, inclusive da capacidade de financiamento do crime organizado nos últimos 20 anos, esse protagonismo, né, na cena político-eleitoral, né, de cada vez mais candidatos ou financiados, né, ou apoiados pelas milícias, pelo crime organizado, isso não é um fenômeno só do Rio de Janeiro, né? Isso é um processo que vem acontecendo de forma mais ampliada e é, portanto, um risco bastante sério para a democracia brasileira.
Esse levantamento da Organização Terra mostrou também que os maiores índices de violência, eles estão no interior, nas cidades do interior do país. Por que você acha que elas estão no interior e não nas grandes capitais?
Esse tipo de questionamento, ele é um bom problema de pesquisa, né? Eu posso aventar algumas hipóteses, talvez pelo nível de conhecimento que se tem e de explicitação, inclusive, do processo político em cidades menores ser mais direto, né, ser mais cotidiano do que se vê, por exemplo, em grandes capitais, quer dizer, os próprios candidatos tendem a se encontrar de modo mais ordinário e os seus apoiadores transitando no espaço, nos territórios da cidade, né, isso de uma maneira muito mais próxima do que nós vemos, por exemplo, em grandes capitais, em grandes metrópoles. Geralmente também nas grandes capitais e nas metrópoles estão as estruturas, né, de representação mais ampla do órgão eleitoral, do Poder Judiciário, do Ministério Público, né? Então o nível de controle acaba sendo maior nas capitais e nas regiões metropolitanas do que pequenas cidades ou cidades médias do interior do estado. Esse talvez seja um outro fator. E o terceiro, que talvez possa explicar, estaria associado a um crescimento, né, do crime organizado também para o interior do Brasil, né, esse fenômeno da interiorização da violência e do crime, que é algo já percebido desde princípios dos anos 2000, com pesquisas realizadas por diferentes órgãos aí do cenário nacional e até internacional. Além disso, né, que as cidades do interior, sobretudo pequenas cidades, são cidades que ainda concentram muito uma marca oligárquica familiar, né, em algumas cidades e regiões, e isso obviamente pode também estar na base desse acirramento das tensões, né, com novos grupos emergentes, com grupos tradicionais tentando garantir a sua proliferação naquela lógica de mando, né, político, ou que na maioria das vezes caracterizou historicamente algumas dessas localidades, também pode estar na base dessa explicação.
O que essa violência reflete sobre a gente enquanto sociedade?
Olha, existe um reflexo bastante difuso, né, que a gente percebe à medida em que procura fazer uma elaboração, né, como essa que estamos fazendo aqui nessa entrevista, sobre esse fenômeno, que é esse sentimento difuso de intolerância, de ódio e de violência. As pesquisas que são realizadas de vitimização, né, de opinião sobre a exposição à violência, também demonstram isso, né? Um sentimento cada vez maior de insegurança, de medo. E esse sentimento de insegurança e medo é o pior dos conselheiros quando a gente trata do tema segurança, justiça, democracia, né? Porque pessoas com medo, né, nós, quando estamos com medo, tendemos menos a racionalizar e mais a atuar por impulso, né, de forma irracional. E óbvio que a nossa pulsão de morte, né, a nossa irracionalidade leva a práticas de violência, de autoritarismo, né, de violações de direitos, né? Então, o primeiro reflexo é que essa produção e reprodução de um sentimento difuso de violência e medo acaba corroborando, né, para fortalecer esse ideário, né, de um político que se apresenta como aquele salvador da pátria, como aquele que defende um discurso duro em relação à violência e crime, em relação à corrupção, um certo moralismo que está na base também desse processo, né, e que acaba sendo um reflexo bastante negativo para um conjunto de outras políticas públicas, né, não só a dimensão setorial da segurança ou da democracia política, né.
Para a gente finalizar, Eduardo, como é que a gente faz para prevenir esse tipo de crime ou, pelo menos, solucionar eles depois, porque a maioria deles não tem solução?
Eu diria o seguinte, que nós precisamos, né, e esse é um processo muito maior do que a dimensão político-eleitoral, né, nós precisamos restabelecer um certo padrão de civilidade nas relações interpessoais e sociais no Brasil, né, na medida em que nós temos um presidente da República que motiva, né, que induz, que instiga o confronto, né, em diferentes manifestações públicas, e tivemos vários eleitos, né, no último pleito, inclusive inclusive a cargos de governador do estado, alguns deles já depostos, né, como no caso do Rio de Janeiro, que se elegeram justamente nesta onda autoritária, né, o pró-bolsonarista, que surfou justamente nesse sentimento de frustração, né, de desconfiança pública, oferecendo, né, uma resposta dura, enérgica, né, que acaba por mais ainda fomentar e difundir essa prática de violação de direitos, né? Então, me parece que há um primeiro aspecto, né, que tem a ver com a necessidade, e talvez isso possa emergir do próprio Tribunal Superior Eleitoral, né, do próprio Poder Judiciário como balizador dessas relações, estimulando uma campanha que respeite, né, justamente balizas democráticas, né? Em alguma medida, o enfrentamento que o Tribunal Superior Eleitoral vem fazendo, agora tendo à frente o ministro Barroso em relação às fake news, vai justamente nesse sentido, né? À medida que se trabalha com informações fidedignas, se cria inclusive sistemas de checagem da informação, se tenta estabelecer um clima de maior civilidade, né, na própria dinâmica político-eleitoral, garantindo uma responsabilização daqueles que assim não fazem, né? Então, isso acaba tendo, a médio prazo, um impacto importante na reversão desse quadro, né? E, claro, o mais difícil é um processo de educação política, né, do povo brasileiro, justamente no sentido de aumentar, né, um certo patamar, inclusive, de acesso à educação e aos direitos simbólicos e materiais, inclusive culturais, para que as pessoas tenham uma crítica, né, e uma autocrítica em relação ao seu lugar como cidadãos e cidadãs nesse cenário, né? Mas é claro que no processo político-eleitoral, e imagino que vamos ter alguns cuidados nesse sentido, né, até por conta da pandemia, é importante que as organizações, os órgãos de segurança pública e justiça criminal garantam, né, que o processo eleitoral se estabeleça com respeito à ordem democrática, né, e, portanto, que se não puder atuar na prevenção, que garanta o rigor da aplicação das leis, né, em casos de violações que se materializem, né, motivados, né, por esse processo, né, por essa dinâmica de acirramento da intolerância e do ódio no processo eleitoral.
Perfeito. Eduardo, muito obrigado por explicar esse cenário pra gente. A gente vai seguir acompanhando essas eleições e qualquer coisa você volta aqui para explicar pra gente de novo.
Maravilha, agradeço a oportunidade e sigo à disposição de você.
Muito obrigado, Eduardo. Bom descanso para você.
Valeu, um abraço.
O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral com a agenda dos candidatos a prefeito de Sorocaba? Por Maria Eduarda Silva, João Cabanas, Jean Christian, Vanessa Oliveira, Victor Brizola, Guilherme Dalben e Josilene Gomes, da equipe Exanque.
Hoje pela manhã, a candidata à Prefeitura de Sorocaba, Maria Lúcia Amari, participou de uma entrevista para a Rádio Cruzeiro FM, seguida de algumas gravações. No período da tarde, se reuniu no Jardim Residencial de Olinda Guerra, seguida de uma reunião no Jardim Planalto e uma reunião com moradores no Jardim Zumira. A noite ficará reservada para uma reunião com um grupo de mulheres no Cajuru.
A agenda de Renan Santos, candidato do PDT, teve início de manhã com a gravação de uma sessão ordinária remota. De tarde, ele caminhou com apoiadores no Jardim Gaíba, acompanhado do candidato a vereador Jorge do Talento Afro, e logo depois visitou o comércio do Parque das Laranjeiras. À noite, o candidato tem um encontro com servidores municipais na saúde no comitê, localizado no Jardim Paraná, Zona Norte.
No período da manhã, o candidato Flaviano Lima, do Partido Avante, participou de uma palestra a empresários de sucesso. No período da tarde, fez uma reunião com ex-alunos de economia da Uniso e, em seguida, uma reunião com um grupo de auxiliares de educação da prefeitura. Já à noite, fará uma reunião com os comerciantes.
Pela manhã, o candidato Raul Marcelo do PSOL fez uma gravação de programa de TV. À tarde, uma entrevista na Zenorte e, pela noite, uma sabatina no Fórum Permanente de Culturas de Sorocaba.
Pela manhã, o candidato Carlos Pepper, do Solidariedade, realizou entrevista ao vivo na Rádio Tropical FM e fez campanha nos bairros dos Morros e Vila Zacaria. No período da tarde, foi entrevistado ao vivo pela televisão SBT Sorocaba e realizou campanha na região do Alto da Boa Vista e Jardim Saira. No período da noite, deve realizar entrevista ao vivo para a Rádio Band FM e se reunirá com lideranças e apoiadores.
Na manhã dessa quarta-feira, o candidato Rodrigo Manga, do Republicanos, participou da sessão ordinária da Câmara Municipal de forma virtual. No período da tarde, visitou comércios no Jardim Montevideo, visitou o Sebrae Sorocaba e uma empresa de tecnologia e empreendedorismo digital, além de ter se reunido com a Associação dos Amigos do Campolim. Já no período da noite, deve se reunir com candidatos à coligação A Mudança Vai Começar.
O candidato Dr. Leandro do Democratas realizou no período da manhã visita à feira do bairro Jardim Simos. À tarde, reuniu-se com a equipe de campanha e realizou reunião com o órgão de saúde animal. À noite, realizou live em suas redes sociais com a Comissão de Auxiliares de Educação.
Pela manhã, a candidata Jaqueline Coutinho, do PSL, deu entrevista à rádio Jovem Pan Sorocaba e, em seguida, realizou despachos na prefeitura. Já no período da tarde, teve gravação para programa de rádio e TV, visitou a JUCESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo, e deu outra entrevista para a Associação dos Professores e Profissionais na área da Educação Municipal de Sorocaba. E durante a noite, teve encontro com jovens lideranças.
Então é isso. O podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exanque Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições de 2020 em jornalcruzeiro.com.br.
Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
Até!